Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, inteligência artificial, com o professor Fábio Cosma. O Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina. É o que diz o relatório Avanços na Cultura Organizacional, baseado em dados Analytics e IA, encomendado pela empresa de software SAS. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Fábio Cosma é professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pesquisador responsável pelo Centro de Inteligência Artificial da Poli. Seja muito bem-vindo ao programa, professor.
É um prazer estar aqui, prazer em encontrar todas e todos que estão nos ouvindo.
Professor, podemos começar a entrevista com a definição. O que é inteligência artificial?
A definição pode ser bem curta, mas é um pouco vaga, né? É a tecnologia que procura construir artefatos artificiais, em geral computadores, que reproduzem comportamentos inteligentes, né? O que é um termo vago. Em linhas gerais, são comportamentos que envolvem raciocínio, representação de conhecimento, aprendizado com a experiência, tomada de decisão. É todos esses comportamentos que nós identificamos como inteligentes de alguma forma.
Um estudo feito por pesquisadores da PUC Paraná, Fundação Getúlio Vargas e Instituto Laura Fressato, aponta que atendimentos feitos com o uso de inteligência artificial ajudaram a desafogar o sistema de saúde durante a pandemia. Na área de saúde, a inteligência artificial começa a dar resultados.
Sim, eu acho que existe muito interesse no uso de ferramentas de inteligência artificial na saúde, né? Porque é uma área de grande importância para a sociedade e é uma área de grande volume também. Eu acho que existem dois aspectos. Um aspecto é a inteligência artificial no diagnóstico, como, por exemplo, existe hoje já ferramentas que ajudam a analisar raio-x, por exemplo, a ferramenta como auxiliar do médico na hora do diagnóstico. Existe também a ferramenta de inteligência artificial que pode ajudar na gestão da saúde, na gestão dos formulários, na gestão dos remédios, na logística toda. Então, esses dois caminhos podem ser bastante beneficiados com o uso dessas ferramentas.
Há um desafio em relação à sociedade da comunicação, né? Da importância do que é a inteligência artificial para a sociedade brasileira.
É muito importante esse canal com a sociedade, né? Que a imprensa nos traz, no sentido que pessoas se sintam informadas e capazes de avaliar tanto os benefícios quanto os riscos, né? Toda tecnologia tem seus riscos, mas eu acredito que essa tecnologia ela é fundamentalmente voltada para a melhoria da vida humana, melhoria da produtividade, para a melhoria da nossa capacidade de realizar tarefas não repetitivas, deixando para a máquina tudo aquilo que seria repetitivo e pouco agradável.
Como eu disse, esse desafio da comunicação, ele precisa ser eliminado. De que maneira pode se passar para a sociedade a importância da inteligência artificial no país?
Em primeiro lugar, eu acho que a imprensa é fundamental, né, como já disse. Cabe também à academia ter um canal de comunicação, né? Você mencionou o Centro de Inteligência Artificial da USP aqui, que eu coordeno, né, com o suporte da FAPESP e da IBM. Uma das coisas que nós fazemos é realizar seminários, realizar debates, mesas redondas. Cabe à academia muito também e cabe ao próprio legislativo, né, que se preocupa com a regulação dessa matéria, como hoje está preocupado, discutir através de chamadas públicas e procurar informar a sociedade através de documentos para que as pessoas não se sintam amedrontadas ou pensando que é uma ficção científica, algo que vai causar dano inadequado.
Quais as principais atividades do Centro de Inteligência Artificial da Poli?
O centro, na verdade, ele não é só da Poli, né? Ele é um centro da USP inteira, que congrega pessoas da USP inteira, e nós temos atividades financiadas dentro do centro em algumas linhas. A gente trabalha com línguas do Brasil, né? Tanto português quanto línguas indígenas. Nosso objetivo é construir ferramentas para melhorar o processamento da língua, né? Para aquilo que nós usamos hoje, chatbots, agentes conversacionais que a gente pode fazer perguntas. A gente trabalha com métodos de aprendizado, né, que aprendem a partir de dados em áreas como oceano, né, preservação, sustentabilidade, navegação. em saúde, no diagnóstico e reabilitação de algumas doenças, em particular, por exemplo, AVC. Trabalhamos com métodos de tomar decisão em agronegócio e temos também um grupo bastante forte que está ligado a humanidades, né, pessoas de direito, economia, ciências políticas, e que olha, tem um observatório da IA. Eles procuram analisar as políticas públicas, analisar o impacto da tecnologia na sociedade e levar justamente esse debate adiante com a sociedade.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Infinito, com a banda O Grilo. A música faz parte do álbum Você Não Sabe de Nada, lançado em 2021. Eu quero seu comentário sobre a sua escolha.
Conheci essa música através da minha filha, que é minha consultora musical, aí, e ela me mostrou. Eu acho que essa música é inspiradora para nossa conversa, porque me parece a música que uma inteligência artificial realmente desenvolvida poderia cantar para se expressar um pouco, né? Foi isso que eu pensei na escolha dessa música aí.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, inteligência artificial com o pesquisador Fábio Cosma. Em março, uma foto falsa do Papa Francisco usando um casaco estiloso foi publicada em diversos veículos de comunicação, como sendo verdadeira. A foto foi feita por uma ferramenta de inteligência artificial que permite criar imagens realistas a partir de uma descrição em texto. Quais são os riscos oferecidos pelo uso da inteligência artificial, professor?
Toda tecnologia nova, ela tem um pouco de magia, né? Como já foi muitas vezes dito, toda tecnologia tem os seus riscos, né? Os automóveis têm os seus riscos, os aviões têm os seus riscos. A inteligência artificial traz alguns riscos, alguns são bastante simples, computadores que usam dados sem a devida aprovação, para isso existem discussões sobre como regular. A gente pode ter decisões tomadas por computadores de forma automática que requerem uma análise ética que precisa ser codificada, senão a coisa não vai funcionar direito, não vai ser tomada a decisão que esperada por nós, humanos, né? A gente tem também problemas de decisões erradas que podem ser tomadas e que podem levar a desastres e que alguém tem que ser responsabilizado. Todas essas discussões são discussões que dizem respeito a como legislar, como regular essa área. Existem
e
outros...
como deveria ser regulada a inteligência artificial no país?
O Congresso Nacional já aprovou uma proposta de lei, né, o PL 21, que procura regular alguns aspectos da inteligência artificial. Isso foi aprovado na Câmara, está no Senado para discussão. O Senado nomeou uma comissão de juristas para analisar, então o processo está acontecendo. Basicamente, o que esse processo vai gerar é um documento que vai dizer mais ou menos quais os limites da área, né? Como é que se define isso para efeitos legais, quem que é responsável. E uma coisa que o projeto que está no Congresso faz, e que é baseado e similar a outras iniciativas internacionais, é procurar caracterizar o nível de risco para uma determinada atividade. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma inteligência artificial que responde perguntas, né? Como hoje temos o ChatGPT. Isso daí tem um risco baixo se o seu objetivo é conversar e obter informações genéricas e tal, mas tem um risco alto se o seu objetivo é ter informações sobre como tratar de um paciente. Dependendo do risco que esse uso traz, aí diferentes níveis de controle e regulação, responsabilização têm que ser feitos, né? Têm que ser impostos. Então é um pouco isso que está em discussão, um pouco isso que está por trás desse processo todo, que está acontecendo no mundo inteiro.
A partir da sua fala, quais devem ser os limites da inteligência artificial?
O principal limite aqui é um limite de objetivo, né? O nosso objetivo com a inteligência artificial tem que ser um objetivo de auxiliar o ser humano. A tecnologia está aí para melhorar a nossa vida. Tudo aquilo que tem esse objetivo, que pode ser controlado no sentido de atingir esse objetivo, é uma pesquisa, um desenvolvimento, uma iniciativa, um empreendedorismo válido. Aquelas atividades que podem incorrer em discriminação, podem causar danos até físicos, essas têm que ser coibidas, têm que ser controladas, né? Como a gente faz com outras atividades tecnológicas da nossa vida, né?
No início do programa, eu falei que o Brasil é o que mais utiliza a inteligência artificial na América Latina. Hoje, como o senhor definiria o estágio da inteligência artificial no país?
Bom, eu vou começar falando sobre o estágio acadêmico, né? O Brasil tem uma comunidade acadêmica, tanto na Universidade de São Paulo, quanto em várias outras universidades do estado de São Paulo, né? Unicamp, Unesp, ITA, tem vários estados, e várias fora do estado, no Brasil inteiro, tem várias universidades que estudam essa área há várias décadas. Então, o Brasil tem uma comunidade acadêmica forte. O Brasil está hoje em 15º, por aí, lugar no mundo em produção de resultados em inteligência artificial, resultados acadêmicos. O Brasil tem uma força nessa área. O Brasil tem tido, nos últimos anos, a gente observa isso aqui na academia, nas conexões com o setor privado, um crescimento muito grande de interesse de empresas. Tanto empresas grandes criando laboratórios de estudo ou grupos de estudo, quanto startups, né? O Brasil tem hoje centenas de startups em vários setores, saúde é um deles muito importante, né? Já identificado em vários estudos, mas em vários setores, centenas de startups iniciando empresas aí nessa área. O Brasil tem uma comunidade vibrante, tanto no setor produtivo, no setor acadêmico, e em condições de produzir bastante riqueza para o país.
Em relação à sociedade geral, políticas públicas seriam importantes?
As políticas públicas começam por alguma regulação de uso de dados, né? Mas também elas têm que levar em conta o potencial benefício dessas tecnologias para o atendimento. Logo no começo da nossa conversa, você mencionou o SUS, né? Eu acho que esse é um exemplo óbvio, que se você organizar bem os dados, montar sistemas automáticos de decisão, logística, você pode se beneficiar muito. Eu acho que esse esforço tem que acontecer em todas as esferas do governo e acho que não devemos ter medo da tecnologia, muito pelo contrário, a gente tem que controlar, identificar os potenciais problemas e usar para justamente melhorar o atendimento do setor público e todos os setores, quando for o caso.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Fábio Cosmo para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Como se reage ao momento que nós estamos vivendo e, por exemplo, a gente introduz na sociedade uma cultura de paz?
Uma cultura de paz é uma cultura, Joel, de conflito administrado. Ou, como diria o Hegel, né, contradição em que você pode reconhecer, em que você pode nomear, em que você pode colocar diferentes sistemas de interesse de forma a que elas se traduzam em perspectivas transformativas que têm um horizonte comum, que têm um horizonte público, que têm um horizonte de generalização, como a sua, sim, definição. Uma cultura de paz não é uma cultura que teria, assim, superado os antagonismos, mas aquela que amadureceu a relação entre os antagonismos, em que a passagem para o ódio, a passagem para a violência, a passagem para o clamor por um reconhecimento, ela não seja mais necessária. Ela possa ser, em certa medida, acolhida e reconhecida pelas instâncias institucionais. Então, uma cultura de paz é uma cultura da institucionalidade. Difícil a gente, por exemplo, falar numa cultura de paz na Amazônia, num lugar em que você tem baixa institucionalidade. Onde difícil falar numa cultura de paz, numa região, por exemplo, uma comunidade, onde o Estado se demitiu. Mas também é difícil falar numa cultura de paz, num condomínio de alto padrão, onde o Estado não entra, onde ali a gente tem uma espécie de clube em que as pessoas se definem, se escolhem e fazem, assim, uma vida à parte. Essa ideia, então, de vidas à parte, ela serve tanto para, assim, a necropolítica, né? Deixa morrer, deixa que ali os direitos não chegam, quanto para um certo sonho errático de liberdade. Um sonho de liberdade para poucos, um sonho de democracia customizada, para quem pode pagar. Cultura da paz é uma cultura que reconhece os problemas comuns e os sofrimentos comuns, ou seja, o que nós estamos juntos tentando enfrentar. Porque boa parte da violência, ela não surge diretamente como violência. Ela surge como, primeiro, medo, depois, agressivização das relações sociais, terceiro, impotência, desamparo, sentimento ou percepção de que as transformações que são necessárias para enfrentar aquela situação não estão sendo acolhidas. Então, quando você tem essa junção, quando você tem a instrumentalização do ódio, você, então, rompe a barreira da cultura de paz e começa a ser, assim, tentado por uma espécie de falso antídoto, que é dizer a violência se combate com mais violência. Por exemplo, para pensar uma cultura de paz, a gente tem que pensar outra polícia. A gente tem que pensar a formação dos nossos policiais de uma maneira mais cidadã. E veja, desde a década de 60, nós continuamos com um modelo completamente anacrônico de formação de policiais e também nas nossas Forças Armadas, e também na Guarda Municipal, e também nos diferentes dispositivos que contrariam frontalmente aquilo que é recomendado pelas autarquias internacionais e rumar para uma segurança comunitária. A cultura da paz não é a cultura de não existe mais crime, não é a cultura onde agora estamos todos angelicalmente em outro plano de existência. É uma cultura onde o crime, o desvio, a transgressão, ela é incorporado como um problema comunitário, não é tratado punitivistamente pelo encarceramento em massa, por exemplo, de população negra, jovem, das grandes periferias de cidades brasileiras. Então faz parte da cultura de paz descriminalização do uso de substâncias, apoio psicológico para aqueles que estão nas regiões de fronteira em relação à produção organizada de violência, que é o que a gente tem hoje na chamada guerra às drogas.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre inteligência artificial com o professor e pesquisador Fábio Cosma. Um relatório do banco de investimentos Goldman Sachs afirma que a inteligência artificial pode substituir 300 milhões de empregos em tempo integral nos próximos anos. Professor, a gente ouvia dos nossos pais que os robôs, a inteligência artificial, iria fazer todo o trabalho e nós iríamos partir para o lazer, iríamos ficar tranquilos, né? Mas parece que essa não é a realidade.
Cabe a nós, humanos, decidir o futuro da nossa humanidade, né? Queria comentar esses estudos que você mencionou aí, esse que você mencionou em particular e outros. E são estudos importantes, é bom saber o que se pode prever, mas tem que ser tomado muito cuidado, porque existem estudos em todas as direções possíveis. Uns falam que vai aumentar pouco, muito, outros falam que não vai aumentar. Existem muito poucos instrumentos para saber exatamente qual vai ser o impacto. O impacto pode ser forte em algumas profissões, pode ser positivo em outras, né? Pode-se criar novas profissões. Eu creio que muitas novas ideias vão surgir, né, sobre o uso dessa tecnologia. Então, não existe nenhum consenso, assim, não dá para prever exatamente o impacto dessa tecnologia no emprego, baseado nos estudos que a gente vê, né? Tem vários estudos, muito diferentes, muito discordantes entre si.
É possível prever quais as profissões que podem ser afetadas?
Eu acho que a gente pode imaginar, fazendo talvez um trabalho de previsão aqui arriscado, né? Aquelas atividades, e uma profissão tem várias atividades diferentes, aquelas atividades que são mais repetitivas em termos de coleta de documentos, análise de documentos, sumarização de documentos, essas atividades tendem a serem substituídas por computadores. Agora, numa profissão, uma pessoa pode ter um momento que ela está fazendo essas coisas e um momento que ela está fazendo coisas mais criativas. Eu acho que o futuro vai privilegiar mais as atividades criativas, as atividades em que há contato humano, e menos essas atividades repetitivas de processamento de documentos.
Falando no futuro, que empregos pode gerar a inteligência artificial?
Em primeiro lugar, a tecnologia está aí para dar suporte a vários empreendimentos que já existem, né? Várias empreitadas humanas que já existem. Eu acho que hoje é óbvio que os médicos não dão conta de atender toda a população. A ideia é que esse atendimento seja feito. A mesma coisa com advogados, a mesma coisa com artistas. No caso de, por exemplo, um exemplo dos artistas, eu acho que as ferramentas que nós temos aí podem trazer a possibilidade de criação de imagens e sons e músicas de forma muito mais rápida, atendendo um público muito maior, né? E criando a possibilidade que essa geração de produção artística seja muito mais viável para a população em geral. Então, todas essas atividades que hoje dependem desse suporte de processamento de imagens e documentos podem se beneficiar e se abrir para novas oportunidades.
Professor, qual é a sua maior preocupação em relação à utilização da inteligência artificial no nosso país?
Eu acho que a gente tem que ter uma regulação cuidadosa, né, para que não haja abusos com geração de notícias falsas. Não é uma preocupação que existe por causa da inteligência artificial, mas é uma preocupação que pode ser agravada pelo uso exagerado de geradores de texto muito rápidos e eficientes. Então, precisa ser legislado isso, né? Precisa ser controlado o acesso a dados, né, de forma que a gente realmente respeite a privacidade das pessoas. O pior cenário seria o país não desenvolver e depois comprar a tecnologia de outros países que estão desenvolvendo.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a empresa digital de dados Datamir lançaram uma iniciativa para identificar ataques contra defensores de direitos humanos e proteger os trabalhadores do setor. A parceria, que utiliza a inteligência artificial, quer monitorar riscos e ameaças a ativistas, jornalistas, advogados e trabalhadores na área de direitos humanos. De acordo com a Unidade de Indicadores e Dados do Escritório de Direitos Humanos, existe um interesse maior na utilização de dados para não somente acompanhar, mas reportar as ameaças a quem se dedica à defesa dos direitos humanos em todo o globo. Antes da parceria, a coleta de dados sobre ameaças e ataques aos profissionais do setor era um grande desafio. Sem informações, não é possível compilar relatórios e documentar os riscos enfrentados pelos defensores. O estatístico da agência da ONU, Mark Tito-Cebreros, contou que documentos públicos às vezes podem ser confusos. Ele citou exemplos de artigos sobre o mesmo ataque e que ilustram dados e informações contraditórias. Cebreros e interlocutores costumam se guiar por monitoramento no campo, reportagem da imprensa e até buscas no Google sobre nomes, incidentes e outras informações. Mas para ele, este não pode ser um trabalho manual devido à quantidade de incidentes como assassinatos, sequestros e outras ameaças. A parceria com a empresa Datamir, que detecta riscos e sinais de eventos que podem se tornar uma ameaça, também utiliza dados públicos à disposição na internet. E a colaboração tem sido testada há alguns anos, desde a primeira parceria com uma outra iniciativa do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre inovação. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, inteligência artificial com o professor e pesquisador Fábio Cosman. Professor, se hoje nós fôssemos fazer um diagnóstico a respeito das necessidades do país em relação a políticas públicas, às suas desigualdades, aonde a inteligência artificial deveria atuar mais fortemente?
A tecnologia de inteligência artificial é uma tecnologia, eu diria assim, transversal, né? Ela pode ser aplicada nos mais variados setores. Eu acho que não há necessidade de você apenas investir em um setor. Deveria ter uma política de desenvolvimento dessa tecnologia, controle dos seus problemas para que as pessoas confiem nela, suporte para que ela seja usada na melhoria do atendimento público, que isso é fundamental, sobretudo na saúde, né, na gestão da saúde pública, me parece que isso seria um ganho óbvio a se ter. A preocupação seria que a tecnologia fosse usada de forma transversal em todos os setores, sem medo.
Professor, para finalizar, nós devemos ter medo da inteligência artificial?
Olha, eu acho que nós discutimos aqui hoje vários potenciais riscos, né, da tecnologia, e eu acho que todos eles são controláveis. Agora, existem os medos que às vezes as pessoas têm, baseados em visões de ficção científica da tecnologia, né? Que os robôs vão sair por aí dando tiro, esse tipo de coisa, destruir a humanidade, destruir a galáxia. A gente pode dizer com certeza que isso não vai acontecer num futuro viável aí, porque a tecnologia ainda tem muito a avançar até que esses cenários de ficção científica se concretizem, né? As pessoas que trabalham, acho que vão todas concordar comigo, que tem muita coisa a evoluir antes que esses cenários ficcionais se concretizem. Vamos tentar usar essa tecnologia da melhor forma possível e para nosso próprio benefício.
O grande desafio da inteligência artificial no nosso país é estendê-la para a maioria da população brasileira. Quando isso deve acontecer, professor?
Olha, eu acho que não é tão difícil, eu acho que precisamos de políticas, né, de implementação. O governo brasileiro tem uma estratégia brasileira de inteligência artificial. Talvez as pessoas, os ouvintes, não conheçam, mas é um documento relativamente curto, que foi produzido nos últimos anos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e tem vários eixos, um dos quais é segurança pública, é governo, empresas. Eu acho que isso tem que ser posto, sair do papel, ser colocado em andamento, né, com alguns investimentos focados. Não estamos distantes do momento em que essas tecnologias poderão ser bastante úteis para a sociedade, já são úteis até um certo ponto, mas eu acho que essa propagação vai acontecer nos próximos anos aí, espero que de forma positiva.
Qual é o seu maior sonho em relação à inteligência artificial?
O sonho do pesquisador hoje é um sistema que consiga, de forma garantida, responder uma pergunta. O que eu quero dizer com isso? É responder com certeza, dando os dados, dando segurança a quem recebe a resposta, que aquela resposta está correta e está validada, né? Não é simplesmente uma resposta inventada. Acho que esse é um grande desafio atual, um desafio que a pesquisa está tendo que enfrentar.
Agradeço a participação de Fábio Cosman, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pesquisador responsável pelo Centro de Inteligência Artificial. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.